Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Deus, as autoridades e nós. É o tema da pregação de hoje. Deus, as autoridades e nós. Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 7. Diz assim, Romanos 13, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributa, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra exposta, que o Teu Espírito me ajude a transmiti-la e que os irmãos compreendam-na e que os não crentes possam ser tocados pelo que for dito aqui, pelo que já foi nas letras das pregações, das músicas, e que haja um trabalho espiritual aqui de conversão de almas, se assim for a Tua vontade, entre os que não têm ainda esse privilégio. E nos ajuda, nós que já somos cidadãos do reino dos céus, mas ainda moramos embaixo do sol, ainda somos cidadãos do Brasil, nos ajuda a entender essas coisas para acatar a Tua vontade com relação às autoridades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Paulo dedicou boa parte do capítulo 12, vocês devem se recordar, exortando os crentes à prática de várias virtudes cristãs, que nós vimos uma a uma aqui ao longo de alguns meses. Mesmo ainda dentro do esquema de exortações práticas, ele muda de assunto, do assunto de virtudes que deveremos ter para comportamento do crente como cidadão. Até o versículo 7, que foi o texto que lemos. Ele dedica 7 versículos para falar da autoridade civil e como o crente deve se portar com relação a ela. É o que nós vamos ver hoje. Em vez de seguir versículo por versículo, que é como eu faço muitas vezes, eu preferi dividir esses 7 versículos em 5 partes lógicas, mesmo que vá pulando entre os versículos, como vocês verão. Primeira, aos olhos de Deus, em que se constitui a autoridade civil? Quem é a autoridade? O que é a autoridade humana aos olhos de Deus? Como Ele vê a autoridade? É alguém escolhida por Deus, ou escolhido por Deus, para exercer um poder concedido por Deus? Já vimos no versículo 1, na segunda parte. É alguém que executa algo que Deus instituiu. Esse algo é o exercício da autoridade. Então Deus criou no seu plano, no seu projeto, um exercício de autoridade humana sobre outros. povo, uma tribo, uma nação. Ele criou, ele instituiu essa ideia, este conceito de autoridade humana. Vem de Deus. Então, uma autoridade, uma certa autoridade, é alguém que Deus colocou naquela instituição e escolheu e determinou um certo poder, ele próprio Deus. Poder esse que é dado através do povo ou de várias formas. Inclusive, esse poder às vezes é tomado de uma maneira não democrática, mas não importa. Está exercendo poder, aquela autoridade foi dada por Deus. É ministro de Deus. Não sei se vocês notaram isso. Três vezes. No versículo 4, duas vezes. E no versículo 6, uma vez. Pelo menos duas dessas três vezes, a palavra usada no original e traduzida como ministro é diáconos. Diácono. Servo. Diáconos quer dizer servo. Então aqui quando diz que é ministro de Deus, não é no sentido de nós tendo aqui o ministro está fazendo, o ministro disso. Não, não tem nada a ver. A ideia aqui é que é um servo de Deus. Está a serviço de Deus. Essa é a noção aqui. Deus chamou ninguém menos do que Nabucodonosor, o temível imperador, ou o rei da Babilônia, que inclusive levou para o exílio o reino do sul, Judá, em torno do ano 600 a.C. Jeremias capítulo 25, versículo 9. Vejam como Deus chama Jeremias, como chama Nabucodonosor. Jeremias 25 e 9. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E continua a passagem que eu não vou ler. Veja como Deus chamou Ciro, o rei Medo-Persa, que veio depois de Nabucodonosor, que proporcionou o retorno do exílio. Nabucodonosor levou, Ciro devolveu os judeus para a terra deles, de volta. O rei Medo-Persa, como é que Deus chama Ciro? Isaías 44 e 28. Era um homem pagão, não tem nenhuma indicação que esse Ciro era um homem salvo, não. Isaías 44 e 28. Que digo de Ciro, ele é meu pastor. E cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificado e do templo será fundado. Interessantíssimo. Deus designou Ciro para pastorear Israel. No sentido de autorizar, permitir, apoiar o povo para voltar para a terra prometida. Pelo menos o início, foi um retorno feito em várias décadas. Mas Ciro foi que deu o primeiro passo. Meu pastor, meu servo. A prefeita de Fortaleza é ministra de Deus. O governador do estado do Ceará é ministro de Deus. O presidente da república é ministro de Deus. Os vereadores, os deputados, os senadores são ministros de Deus. Os juízes, os desembargadores são ministros de Deus. O presidente Bush e o ditador Fidel Castro são ministros de Deus. Saddam Hussein foi ministro de Deus. Isso pode parecer estranho. Mas não significa que eles são filhos de Deus. Não significa que sejam pessoas fiéis a Deus, subordinadas a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Puramente significa que eles são servos de Deus. Receberam de Deus uma missão para cuidar dos interesses da população sob as suas respectivas jurisdições e de acordo com seus respectivos poderes. A autoridade pode se constituir em mais de uma pessoa, um grupo, de uma vez só. Exemplo, quem tem poder para que uma lei no Brasil tenha efeito, não é uma pessoa só, é um número grande, são centenas de pessoas que formam o Congresso Nacional. Então, o Congresso como um todo é uma autoridade coletiva, que tem poderes muito grandes na nossa Constituição. Então, aos olhos de Deus, esse é o perfil, esses são os pontos de como é que ele vê a autoridade civil. Quais as responsabilidades da autoridade civil? Segundo ponto. Trabalhar para o bem do cidadão. Versículo 4. Voltando a Romanos 13. Primeira parte do versículo 4. A autoridade é ministro de Deus para teu bem. O poder que cada autoridade tem deve ser totalmente canalizado para a melhoria de vida da população. Não apenas no aspecto econômico financeiro, mas físico, moral e etc. A melhoria para o bem daqueles que estão embaixo desse poder. É interessante notar que as autoridades de cargos eletivos, eles entendem bem esta noção, esta responsabilidade que tem de fazer o bem. Basta ouvir um discurso de campanha. Vai ouvir um discurso de campanha. Ah, como eles entendem naquela fase a importância e a responsabilidade e o poder que eles terão se eleitos forem para fazer o bem. E como prometem, como eles entendem a missão, a responsabilidade de fazer o bem. Cada candidato será o maior benfeitor que a sociedade já viu na história. Cada um deles. Mas depois de eleito, em pleno exercício daquele poder, muita coisa, infelizmente, muda. Mas é interessante que eles têm noção da responsabilidade de fazer o bem, porque prometem fazer. Segunda responsabilidade da autoridade civil: não causar temor aos cidadãos. Versículo 3, a primeira parte. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. O primeiro sinal de que há um ditador, ou um déspota, ou um tirano no poder, é quando pessoas decentes, corretas, começam a se sentir inibidas ou amedrontadas por aquele homem, ou aquela pessoa. Um governo debaixo dos padrões de Deus deve ter a característica, entre várias outras, de transmitir um clima de liberdade, de bem-estar à população. Louvar quem faz o bem, outra responsabilidade, ainda no versículo 3, na última parte. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Mas apenas não intimidar os cidadãos, como acabamos de ver, é pouco. A autoridade fiel aos padrões de Deus vai encontrar maneiras de prestigiar quem faz o bem. Pessoas corretas, decentes, no nível humano que estamos falando. A boa conduta deve ser promovida, incentivada, para que se crie uma roda viva em que os cidadãos estimulam uns aos outros a fazerem o bem. Porque nesta terra, neste país, nesse local que nós vivemos, quem faz o bem é prestigiado. E é, como diz aqui, louvado. Tem várias formas de fazer isso. Mas é uma responsabilidade da autoridade. Encontrar um jeito de prestigiar, de destacar, de incentivar os cidadãos que fazem o bem para que aumentem ainda mais em número. Olha essa responsabilidade aqui, versículo 3 e versículo 4. No fim do 3 diz: queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. O final do 4, aliás, no meio do 4: entretanto, se fizeres o mal, teme. Se fizeres o mal, teme. Esse é um ponto interessantíssimo e muito dolorido para nós hoje, na época atual de grande insegurança e de uma violência desenfreada em todos os níveis da nossa sociedade. Os próprios especialistas no assunto não cansam de dizer que um dos principais motivos desse clima infeliz é a impunidade. O que é a impunidade? Falta de punição. Se não há punição, não há temor por parte do malfeitor. Isso é contrário ao que Deus deseja. Deus deseja que a autoridade inflija temor a quem faz o mal. O bandido, o fora da lei, deve tremer de medo do rigor da lei e das autoridades que vão aplicá-la. Esse é o modelo bíblico. É muito comum hoje, infelizmente, nós vermos bandidos protegidos por autoridades corruptas e interesseiras e ainda por cima incentivadas por quem usa de uma maneira errada, distorcidos tais direitos humanos. Vemos organizações que insistem em atividades fora da lei, amparadas e até promovidas por altas autoridades. Uma pena. Uma pena. Mesmo admitindo que algumas autoridades possam ter boa intenção, não imaginam o mal que estão fazendo aos seus concidadãos, porque eles deveriam olhar para o Deus que orienta a causar medo no malfeitor. Pavor dos rigores da lei. O medo é um fator inibidor muito forte. A falta de medo libera o potencial de fazer o mal que muitos homens têm e se tornam cada vez mais malignos, cada vez mais atrevidos, cada vez mais destemidos, cada vez mais intimidadores. Resultado? Os cidadãos de bem é que ficam com medo e reféns do estado de impunidade. Tudo invertido, de acordo com os padrões das Escrituras. A Bíblia é um livro muito mais atual do que talvez você pense. Está vendo o quanto nós estamos tirando daqui com relação a que poderia ser um verdadeiro manual de governo de um prefeito, de um governador, de um presidente? Mais uma responsabilidade: trazer a espada para vingar e castigar o mal. Versículo 4, a última parte. Pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Mas eu quero ler antes. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. A espada, obviamente, é uma arma de ataque. Ela é, coincidentemente, estivemos falando aqui recentemente sobre espada dentro da aplicação, como se na palavra de Deus, uma arma de ataque para o crente. Ela serve para defender, mas ela é uma arma para atacar. Se não, por que ela é tão afiada, né? Porque a ponta fina. Porque as lâminas afiadas como gilete. Para furar, penetrar, cortar, ferir e matar. O que vemos aqui é tão claro que dispensa discussão. A pena de morte é aprovada pelo Novo Testamento. No Velho Testamento, a pena de morte ela é ordenada por Deus em algumas situações. Isso é claro. Quanto ao Novo Testamento, eu entendo que Deus não chega a ordenar o texto aqui, mas ele apoia de maneira absolutamente clara a pena de morte. O uso da espada para vingar o mal. É um assunto muito polêmico, que dá briga demais, e eu não vou expandir agora, não é o nosso assunto, nem vou dedicar o resto da pregação para isto. Eu quero apenas tocar em dois pontos muito rapidamente sobre esse assunto. Primeiro, a pena de morte realizada por um Estado, um país, não tem nada a ver com a vingança pessoal de um cidadão. Completamente diferente a natureza desses assuntos. Cristo foi claro, sim, quando ele exigiu um comportamento pacífico dos seus discípulos, mandando inclusive que dessem a outra face. Sabemos isto. Uma coisa absolutamente não contradiz a outra. São procedimentos de natureza completamente diferente. Não confunda, então, e não puxe. Quando for discutir com alguém a pena de morte, dependente da sua posição, mas não puxe, como se fosse incoerente com o que Cristo mandou para o comportamento pessoal de um discípulo seu. É uma coisa confundir a outra. Nenhum de nós aqui tem autoridade que é específica de certas autoridades, ou até um conjunto de autoridades, como eu falei. Não é diferente o comportamento pessoal de um cidadão e o comportamento de uma autoridade que recebeu o poder de Deus, dado através de várias formas, para o exercício daquela autoridade em nome de um país ou de uma nação. Completamente diferente. Misturar uma coisa com outra é não entender nenhuma nem a outra. Segunda coisa, que eu já toquei. Deus não ordena a pena de morte no Novo Testamento. Eu entendo que se um país optar por não adotar, ele não estará desobedecendo a Deus. Por outro lado, se um país tem a pena de morte, ele estará amplamente amparado nas Escrituras, aliás, mais do que se não tivesse. Observe, esta passagem não manda, mas ela assume que a autoridade traz a espada para vingar o mal. Ela assume. Isso é muito forte. Assumir não é a mesma coisa que ordenar, que mandar. Por isso, eu entendo que um país não tem uma obrigação diante de Deus para obedecer uma ordem dele de adotar pena de morte. Não creio que tenha. Mas tem liberdade de fazê-lo e encontra maior apoio das Escrituras do que se não adotasse. Quero encerrar essa parte aqui da responsabilidade da autoridade civil, ressaltando que essas pessoas que têm autoridade nas diversas formas, nos diversos níveis que eu comentei, precisam prestar contas às pessoas diante das quais têm autoridade. Parece que pela maneira como procedem não entendem isso ou não estão preocupadas com isto. Mas alguém digno que ocupa um cargo de autoridade se preocupa sim em mostrar ao povo, em dar satisfação ao povo, em prestar contas, como Samuel prestou contas de uma maneira belíssima ao povo de Israel quando ele estava no final da sua vida. Ah, se toda a autoridade lesse aquele trecho de Samuel e pudesse dizer o que Samuel disse, prestando contas como uma autoridade pública que ele era. Então, se muitos não fazem, não importa. O correto é fazer. E uma autoridade crente no Senhor Jesus Cristo tem a obrigação de prestar contas do exercício da sua autoridade, porque recebeu diante de Deus para exercer diante dos homens. Agora, antes da responsabilidade de prestar contas diante dos cidadãos, essas pessoas vão prestar contas diante de Deus. Ah, vão. E aqui está a resposta para os que podem perguntar: mas pessoas tão malvadas, tão cruéis, exerceram autoridade e eram ministros de Deus? Sim, e vão prestar contas a este Deus. Não se preocupem, Deus sabe fazer justiça e Ele vai fazer. Ele vai cobrar de cada vereador, do menor dos municípios, e Ele vai cobrar de um ditador que governou milhões, ou dezenas ou centenas de milhões. Ele vai cobrar. Deveria ter mais temor a Deus por parte das autoridades, porque aquela autoridade foi dada por Deus. Eles vão prestar contas. Cada um dê conta de si. Se houvesse mais temor das autoridades com relação a Deus, com certeza haveria muito menos corrupção, muito menos impunidade, menos irresponsabilidade, menos demagogia, mais respeito com o bem público, mais consideração com o ser humano, mais amor. Teríamos um outro padrão de vida, outro tipo de sociedade, até difícil de imaginar. Uma sociedade em que todas as autoridades, do mais baixo para o mais alto escalão, tivessem temor a Deus e a consciência de que deveriam prestar contas diante dos homens e antes mesmo deles, diante do Deus que os colocou lá. Mas não perdemos por esperar. Nós vamos ter a perfeição no uso da autoridade. Vamos conhecer uma autoridade perfeita no uso de muito poder. Quando o Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, vier reinar em Jerusalém, no período de 1000 anos, aí nós vamos ver o uso perfeito, absolutamente perfeito, da autoridade. Terceiro ponto. Comportamento que Deus exige do cidadão frente à autoridade. Sujeitar-se. Versículo 1 e versículo 5. O termo grego aqui, ele pode assumir várias nuances, desde se submeter ao controle até cooperar. É um termo que varia de força. Acho que a melhor maneira de interpretar o que Paulo quis dizer aqui é entender que o cidadão deve obedecer à autoridade precisamente dentro das atribuições e do poder que a autoridade tem, nem mais, nem menos. Um guarda de trânsito pede para você parar e encostar. Obedeça. E pede a sua carteira de habilitação e documento do carro. Obedeça. Aí ele manda que você dê carona a um amigo dele ali do lado. Não, não. Já passou. É uma autoridade. É, no trânsito. E tem atribuições daquela autoridade. Sim, obedeça. Se sujeite àquela autoridade. Se for uma blitz, desça do carro. Sim, fique de costas e bote as duas mãos em cima da capota do carro. Obedeça. Porque tem autoridade para fazer isso. Mas extrapolou, não há essa obrigatoriedade da parte do cidadão. Um parênteses, eu também não vou penetrar fundo aqui, porque seria muito tempo. Existe limite para a obediência a uma autoridade, mesmo extremamente poderosa? Sim, quando ela exige algo contrário à palavra de Deus. Versículo clássico aqui, quem quiser anotar, Atos 5, 29. Importa obedecer antes a Deus do que a homens, como Pedro respondeu lá. Não vou ler o texto. Mas ali é uma passagem muito importante que mostra o limite. Quando a autoridade manda algo que você vai ter que desobedecer a Deus para obedecer à autoridade, passou do limite daquela autoridade. Não faça, porque Deus é uma autoridade maior do que o maior dos reis, o maior dos ditadores. Pagar tributos e impostos, outra responsabilidade que Deus exige do cidadão frente à autoridade. Versículo 6, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. É interessante notar que nos tributos estão incluídos os salários das autoridades, devidamente recebidos porque prestam serviço à comunidade. Até isso Deus planejou, que as autoridades iriam trabalhar para o povo, em benefício do povo, pelo menos esse é o ideal divino, e iriam ter os seus salários pagos pelo povo, através de tributos. A Bíblia é um livro moderno em muitas coisas e atual em todas. Respeitar. Versículo 7. A quem respeito, respeito. O verbo aqui é phobos, de onde vem fobia, temor. É o mesmo usado no versículo 4, quando fala que quem faz o mal deve temer a autoridade. Mas além da ideia de medo e de respeito, essa palavra pode conter o sentido de reverência, de respeito mesmo. Então eu entendo que a tradução aqui, respeitar, está muito boa. Mesmo que você discorde de uma autoridade, que você não goste de uma autoridade, e não tolere uma autoridade, você tem de respeitá-la. É ordem de Deus. Honrar. Última parte do versículo 7. O versículo 7 é interessante porque ele não diz as classes de pessoas dignas de respeito e de honra. Se a quem respeito, respeito, a quem honra, honre. Mas como o contexto é claramente autoridade, primeira conclusão é que se trata aqui de autoridade. Então, a necessidade de respeitar, acabamos de comentar. A necessidade de honrar, eu fui estudar o verbo lá, aquela necessidade de prestar uma homenagem pessoal, aquela atitude de reconhecer alguém cheio de virtudes, não creio ser obrigatório. Se o cidadão considera uma determinada autoridade digna de honra, honre-a. Reconheça que ali está alguém respeitável, no sentido de merecedor de elogio, não só daquele respeito frio que Deus mandou por ser autoridade, mas de algo mais do que respeito, uma honra, um reconhecimento. Ali está alguém que muito se deu pelo povo. Isso é honrar. Ali está um cidadão de vergonha, que ocupou tanto tempo um cargo público e nunca se disse um pio de pessoa tal. Isso é uma honra. Então, se você acha que uma autoridade é digna de honra, honre-a. Mas eu não entendo que a Bíblia está mandando que se um cidadão vê que uma autoridade é visivelmente corrupta e não merece essa honra, não é obrigado a honrar, porque diz, há quem honra, honre. Se é para honrar, que honre. Não uma ordem para que se honre toda e qualquer autoridade, é a maneira que eu entendo. Quanto ao aspecto mais abrangente desse versículo, que talvez tenha, algo tipo, na sua vida, se você encontrar alguém que você deve respeitar, respeite, você deve honrar, honre, você precisa pagar alguém, pague, pode ser tomado o versículo 7, uma segunda aplicação, de uma maneira um pouco mais geral, para a vida mesmo. Você tem que honrar alguém, honre, não obrigatoriamente uma autoridade. Apesar de que o texto focaliza mais a necessidade com relação às autoridades. Motivos pelo qual o crente deve obedecer à autoridade. Não é óbvio demais. Porque é ministro de Deus. Porque foi Deus que instituiu. Mas tem um motivozinho aqui que nos envergonha um pouco. Mas Paulo conhecia bem a natureza humana. Temor da punição. Versículo 5. No original tem por causa da ira. Agora, da ira da autoridade e com medo da punição. Pode ter ira de Deus também, é difícil saber quando é que Paulo pensava na autoridade humana, ou é Deus que fez a autoridade. Mas é interessante notar que Paulo assume a importância do medo de uma punição mesmo em crentes. E é assim mesmo, todo mundo sabe aqui, nós somos falhos, pecadores, e é meio vergonhoso, para não dizer vergonhoso e meio, ter que admitir que muitas vezes nós somos refreados para não desobedecer a lei, não porque desagradaria a Deus, mas por medo da multa, ou medo de uma prisão, ou de um aperto grande por parte das autoridades. Tudo bem, diz Paulo, se é por medo do temor, por medo da punição, que assim seja, não faça não. É válido. É válido. Mas ele vem na. Depois disto, fala no dever de consciência. Versículo 5, a segunda parte. Mas também por dever de consciência. Agora ele entra mais fundo. E fala para crentes que valorizam o aspecto espiritual. Não, eu não vou deixar de desobedecer. Deixar de obedecer à lei, às autoridades, com medo. De ninguém não, mas é por fidelidade à minha consciência. A minha consciência diz que a autoridade deve ser obedecida. Primeiro mesmo pelo bom senso de cidadão, vira caos. Se ninguém obedece a autoridade nenhuma, o país vira caos e é pior para todo mundo. Mas além de tudo, para o crente, Minha consciência não deixa, sabe por quê? Porque Deus não quer que desobedeça. Deus é que exige essa obediência. Então a minha consciência não deixa. Então vamos obedecer às autoridades por causa do temor da punição. É válido. Meio mesquinho esse motivo, mas é válido. E especialmente por dever da sua própria consciência. Por fim, consequência do cidadão não obedecer à autoridade. Versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Essa condenação pode ser humana, como a consequência da quebra da lei. Mas é mais provável que se refira à condenação de Deus. Obviamente não a condenação eterna. Mas entendo que um castigo específico pela quebra daquele mandamento de obedecer à autoridade. E é importante lembrar que cada vez que você recebe uma multa ou uma pena imposta por uma autoridade civil, provavelmente vai ser lavrada também uma multa no céu. Deus vai lhe multar. E Deus vai lhe condenar por causa daquela desobediência. Condenação, já expliquei, no sentido aqui, específica, não eterna, mas específica daquilo que você está fazendo. Deus vai cobrar como ele cobra a quebra de qualquer mandamento dele. Mas lembre-se disso. E você é multado, primeiro, por Deus. E segundo, pelo trânsito, pela polícia, pelo imposto de renda, seja lá por que autoridade for. Mas é uma consequência da quebra à autoridade, a condenação. Quero encerrar sugerindo que a Bíblia nos recomenda, além de obedecer à autoridade, orarmos pelas autoridades. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Vou só ler e encerrar. Segundo Timóteo 2, 1 e 2. Primeiro Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Mas ele explica que oração é esta que ele sugere, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. O alvo dessas orações é o próprio povo. Nessa passagem, devemos pedir a Deus que ele oriente e capacite os governantes a usar a autoridade de modo que proporcione aos cidadãos uma vida mansa, tranquila, como até já comentei, cidadãos de bem, claro. É julgar pelo que ocorre hoje, uma vida muito menos do que mansa e tranquila, tensa, assustada, no meio de todas essas coisas. Talvez nós, crentes, estejamos falhando muito nesta oração aqui. Talvez falar menos nas rodas dos assaltos e crimes impunes que vemos ao redor, conversar menos, ler menos jornal e orar mais a Deus, Senhor Deus. Proporciona a essas autoridades condições para que elas nos proporcionem, por sua vez, vida mansa e tranquila, porque é o que nós não estamos tendo nessa atual conjuntura. Muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Ore mais para que Deus dê às autoridades condições de usar este poder que Deus deu para o bem do cidadão. Não temos resposta para tudo neste assunto de autoridade. Sei que a lista seria muito grande de perguntas. E quando a autoridade toma o poder na base de um golpe ou matando pessoas e tudo mais, eu não vou responder nenhuma dessas perguntas. Paulo nem entrou aqui. Obviamente eu teria respostas para dar e tenho minhas opiniões, mas não é o caso aqui. O caso aqui é dizer o seguinte: respeite a autoridade. E se há maneiras de você opor a essa autoridade, que geralmente há, se oponha através da lei, de uma maneira correta, legal. E se não há liberdade, Deus vai orientar cada crente. Em cada situação, em cada casa, em cada lugar, cada era, cada época, cada país, Deus vai orientar o crente a fazer, a tomar uma atitude interna e uma atitude externa, uma postura com relação a uma certa autoridade maligna, perversa, que prejudica, que toma o poder, esmaga o povo. Deus há de dirigir o seu povo, os seus crentes, caso a caso, numa maneira correta de se opor àquela autoridade, ao mesmo tempo em que obedece a Deus. Porque não adianta também se opor à autoridade de uma maneira desobediente à palavra de Deus. Então talvez o melhor é você estudar a sua situação hoje, no seu país, no seu estado, na sua cidade, e ver como é que a lei está estabelecida para que, se você quiser se opor, você tenha maneiras de se opor, ao mesmo tempo que você não desobedece a Deus. Porque nada no mundo compensa ser a favor da autoridade, ou se opor à autoridade, ou lutar até a morte pela liberdade de um país. Nada disto compensa se for feito de uma maneira tal que desobedeça a Deus. Quanto à questão militar, de guerra no crente, é outro assunto também complexo, problema ético, mas que tem o seu lugar de discussão, tem a sua maneira e tem respostas. Mas não deixe que todas essas perguntas, que talvez você não tenha, que isso diminua o peso de Romanos 13, de 1 a 7. Ninguém está em guerra aqui, ninguém está aqui com o governo tomado ou esmagando o povo, não. Estamos com um governo legítimo, constituído de uma maneira correta, pelo voto. Então, vamos obedecer às autoridades, opondo-se ou não a elas, mas de uma maneira correta, bíblica, respeitosa, reverente ao nosso Deus, porque foi Ele que deu esta autoridade. Quero lembrar que a autoridade muito maior do que qualquer uma que está por aqui e já passou nesta terra é o Senhor Jesus Cristo. E Ele passou aqui, mas não como autoridade civil. Muito modestamente, um cidadão, e que ouve-se de uma maneira tão digna, tão elegante, com a autoridade constituída. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa grande autoridade. Daí vem o princípio. Se a autoridade manda que você desobedeça a Cristo, não, Senhor. Agora o Senhor está passando o seu limite. Vou cortar o seu pescoço na hora que o Senhor quiser, porque eu não vou lhe obedecer para desobedecer o meu dono, o meu Senhor, a autoridade suprema da minha alma. E é maravilhoso demais ter sobre si uma autoridade benigna, que não esmaga a cana que já está quebrada, nem termina de apagar uma torcida, um pavio de uma lamparina que já está se acabando. Ele não termina. Ele é uma autoridade benigna, maravilhosa, compreensiva, dura com o mal, rigorosa com o pecado, mas cheia de misericórdia, cheia de perdão para dar, e é uma autoridade absolutamente espetacular, que dá gosto, prazer, alegria de servir e se subordinar. Esse dá gosto, respeitar, honrar, obedecer. Certas autoridades aqui, porque Deus manda por dever de consciência, medo da multa. Mas Cristo dá gosto, é com prazer, muita alegria que nós obedecemos. Agora, nós quem? Os crentes, os discípulos dele. Se alguém está aqui que não pode ainda dizer, eu sou discípulo de Cristo, Ele é autoridade sobre a minha alma, no sentido em que eu sou dele, entregue-se a Ele. Sim, Ele é autoridade sobre todos os seres humanos, tudo que existe, até sobre um passarinho. Mas eu falo aqui uma autoridade que você reconhece como tal. Uma autoridade sobre a sua vida, que lhe deu vida. É nesse sentido que eu estou falando, um reconhecimento da autoridade dele. Eu quero sugerir que você pense nisso. Aí não vai mais ter medo de autoridade nenhuma, mesmo daquelas que, graças a Deus, não é o nosso caso aqui, mas ainda hoje ainda existe daquelas que prendem, que arrebentam, que arrancam pescoço, que esmagam, que tocam fogo, que estrangulam, que enforcam. Não vamos mais ter. Alguém que se entrega a Cristo não vai ter mais medo, nem desse tipo de autoridade. Nenhum mais. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra tão clara com relação a esse assunto do crente e a autoridade. Abençoa-nos, Senhor, no respeito, na obediência às autoridades, até onde os limites delas permitem. Obrigado pela Tua palavra que é clara, que nos norteia, para que não fiquemos em dúvida. Obrigado pelo limite que também foi colocado claramente, até onde nós devemos obedecê-las. Dá-nos sabedoria para essas coisas. Dá-nos mais cuidado ao falar de autoridades, até informalmente uns com os outros, para que haja respeito nas nossas palavras, mesmo discordância, mesmo profunda discordância, mesmo uma certa indignação, mas que sejam palavras respeitosas, não debochadas, porque certamente Tu estás de olho. E nós não queremos Te desagradar, cair na Tua condenação, neste particular. E toca nos corações de pessoas que estão aqui sem Cristo, para que vejam em Cristo, sintam, reconheçam com toda a força de sua alma a autoridade de Cristo sobre elas, agora como Salvador. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que toca corações, converte pessoas dos seus pecados. Em nome dEle que nós Te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.